Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 22 de julho. Celebramos Santa Maria Madalena. E o evangelho de hoje é de João, capítulo 20, versículos 1 a 2 e versículos 11 a 18. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: "Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram." Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: "Mulher, por que choras?" Ela respondeu: "Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram." Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: "Mulher, por que choras? A quem procuras?" Pensando que era o jardineiro, Maria disse: "Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu o irei buscar." Então Jesus disse: "Maria." Ela voltou-se e exclamou em hebraico: "Rabuni", que quer dizer mestre. Jesus disse: "Não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus." Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: "Eu vi o Senhor", e contou o que Jesus lhe tinha dito. Meu irmão, minha irmã, quem é Maria Madalena? Para começar, é bom a gente dizer quem não era Maria Madalena, pois há muita confusão em relação a essa mulher. É famosa a identificação errada que muitos fazem entre Maria Madalena com Maria de Betânia e com a pecadora, de Lucas capítulo 7, versículos 36 a 50. A partir de Gregório Magno, a Igreja Ocidental identificou essas três mulheres. Na realidade, as três se distinguem. Como surgiu essa confusão? A origem disso é provavelmente a identificação de Maria de Betânia com a mulher pecadora. As duas, de fato, ungem Jesus durante uma refeição. Maria Madalena seria, então, a pecadora de Lucas capítulo 7, por causa da interpretação errada da possessão que se fala em Lucas capítulo 8, versículo 2. Mas não devemos ignorar a diferença radical do gesto das duas mulheres. O gesto da mulher pecadora é um gesto de gratidão pelo perdão. O gesto de Maria de Betânia é expressão de puro amor. A pecadora cumpre seu gesto na casa do fariseu Simão. Maria realiza o seu gesto na sua casa, que é também a casa de Lázaro. Além disso, não podemos confundir pecado com possessão. Maria Madalena foi curada de uma possessão demoníaca, que não pode ser interpretada como desqualificação moral. O próprio São Lucas, que descreve a unção realizada pela pecadora, que não tem nome, fala das mulheres que acompanhavam Jesus e os doze, no capítulo 8, versículo 2. Tais mulheres são bem conhecidas: Maria Madalena, Joana, Susana. É improvável que, tendo nominado Maria Madalena no capítulo 8, Lucas não o tivesse feito no capítulo 7. Se prestarmos atenção aos textos bíblicos, veremos também que o caráter das duas mulheres é diferente. Maria de Betânia era de índole tranquila, contemplativa, ao passo que Maria Madalena se caracterizava por uma atividade impetuosa. Por isso, uma é a pecadora pública, que certa vez banhou os pés de Jesus com lágrimas e arrependimento e os ungiu com bálsamo em sinal de agradecimento. Outra é Maria de Betânia, irmã de Lázaro e de Marta, que derramou perfume sobre a cabeça de Jesus e os pés de Jesus pouco antes da paixão, num gesto de fina cortesia e de amor extremado. Outra, por fim, é Maria Madalena, da qual Jesus expulsou 7 demônios, que o servia com seus bens e que o acompanhava junto com os 12 apóstolos. Quando o domingo da Páscoa começava a clarear, Maria conservava-se do lado de fora, perto do túmulo, e chorava. Era a segunda vez naquele amanhecer do domingo que Maria ia até o sepulcro de Jesus, incansável no seu empenho por prestar uma última homenagem a Jesus. Maria Madalena tinha chegado ao túmulo juntamente com Maria, mãe de Tiago e Salomé. Estas últimas tinham fugido amedrontadas ao verem o sepulcro vazio. Maria, porém, foi correndo à procura de Pedro e do discípulo amado para lhes dizer: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Houve um espanto geral. Os dois discípulos saíram disparada e ela vinha atrás. Quando os dois chegaram ao sepulcro, entraram e ficaram perplexos com o que viram e voltaram para o cenáculo para avisar os outros. Maria Madalena, porém, não arredou o pé de lá. Não queria ir embora. Queria encontrar o Senhor, queria honrá-lo, mesmo que fosse apenas um pobre cadáver. Por isso permaneceu lá, chorando, do lado de fora do sepulcro. As suas lágrimas eram expressão do seu amor. Gregório Magno tem um comentário muito bonito a este respeito. Ele diz: e nós vemos a força tão grande do amor que inflamava a alma daquela mulher, que não se afastava do sepulcro do Senhor, mesmo quando os apóstolos dele já voltavam. Buscava a quem não encontrava, chorava procurando-o e, consumindo-se no fogo do seu amor, ardia no desejo de encontrar aquele que imaginava roubado. E assim aconteceu que só ela o viu, a única que ficou procurando. Começou a buscar e não o encontrou. Perseverou no seu querer e achou-o, de tal forma cresceram seus desejos e tanto se dilataram que acabaram alcançando o que buscava. Enquanto estava assim, desolada, o Evangelho nos descreve o reencontro com Jesus. Chorando, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro. Viu dois anjos vestidos de branco. Eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Madalena é a mulher que busca. Ela encarna as palavras do profeta Isaías: a minha alma desejou-te, meu Deus, durante a noite, e dentro de mim o meu espírito te procurava. O Evangelho continua. Dita estas palavras, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem procuras? É comovente ver Jesus ressuscitado indo em pessoa ao encontro daquela pobre criatura. É bonito ver que, depois da ressurreição, Jesus se mostra mais humano ainda, se assim fosse possível, quando vai ao encontro dos seus discípulos. Ressuscitado, Jesus se torna mais próximo, mais afetuoso, mais acessível. Madalena, supondo que fosse o jardineiro, respondeu: Senhor, se foste tu que o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o irei buscar. É frequente nas aparições que Jesus assuma uma figura desconhecida, pertence a uma condição corpórea nova, a partir da qual ele pode se esconder e também se manifestar. Para reconhecer Jesus, é preciso que ele se revele. Disse-lhe Jesus: Maria. Voltando-se, ela exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus fala com o timbre de voz costumeiro e a chama pelo nome. Maria o reconhece, as ovelhas reconhecem a voz do pastor. É o Jesus de antes e ao mesmo tempo é novo e não precisa mais dos aromas. Nesse momento Jesus a olha com ternura e lhe dá uma missão. Não me retenhas, vai aos meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. A mensagem pascal é mensagem de fraternidade e filiação divina. Maria é a primeira evangelista da ressurreição. Ao chegarmos neste ponto, é bom refletir e nos perguntar: será que pensamos nos vazios que com frequência eu sinto? A lição de Maria Madalena não me diz nada? Todo vazio do coração, toda amargura é uma ausência, a ausência de Deus. Pode ser a terrível ausência provocada pelo pecado, pelos sete demônios, mas pode ser também a ausência de uma boa alma que perde Deus de vista, fica morna na fé. Nesse momento nós não enxergamos mais Deus, mas isso não significa que Ele não esteja presente. Na verdade, é nessa hora que Jesus mais nos ajuda. Somos nós que, como Madalena, não o reconhecemos. Como Madalena, pensamos que Jesus tenha roubado Jesus. Não é isso que acontece conosco?